Mas elas de volta na Popular FM, nesta tarde de sábado, recebemos o Dr. Fausto, pediatra, para falar sobre saúde e sobre cuidados importantes que devemos ter no verão, principalmente visando o bem-estar e a saúde das nossas crianças. Mas com certeza, muitas das dicas aí que já foram dadas valem também para os adultos. E a gente vinha falando aqui no intervalo, estava quase congelando a Miriam aqui dentro do estúdio, né? Porque o ar estava geladérrimo.
Eu não acredito que eu pedi para baixar o ar, né? Nós estamos vivendo uma onda de calor, mas é o que acontece, né?
Mas esses choques de temperatura são constantes, né? Porque é muito difícil ficar em ambientes fechados, internos, sem o uso do ar-condicionado. No entanto, vai para a rua, é aquele bafo, aquela estufa praticamente, sensação térmica dos últimos dias. E aí a interferência desses fatores na saúde das pessoas.
Eu fico imaginando, doutor, as mães com bebê, recém-nascidos, por exemplo. Porque
nem sai do ar.
Não,
né?
Recém-nascido, olha, gente, assim, ó, recém-nascido é um problema.
Tira a roupa para começar.
Não, porque assim, ó...
Não tira a roupa para começar, Luciana.
Como não?
Não, porque a gente tem que manter os bebês bem...
Eu aprendi essa teoria.
Cobertor, uma roupinha de lã bem linda.
Três calças.
Tu não sabe que os bebês morrem de frio.
Tu nem sabe quantos puxão de orelha eu levei, mas eu persisti, sem meia.
Não, mas a minha comadre disse...
28 de janeiro, sem meia, sem roupa.
É, nessas horas, a comadre e a avó, elas vêm pra atrapalhar um pouco. É sempre que elas querem, né, a botinha de lã.
Mas
as
elas amam.
Amam, né. Então, assim, às vezes tem os casos de, ai, meu bebê tá com febre, tá com 38. Aí tá com dois cobertores, três, né? Então, assim, tem isso. A gente acaba subindo a temperatura da criança. A criança é que nem a gente, assim, ela sente calor e sente frio. Obviamente, quando a criança nasce, ela tem perda de calor. Calor é uma energia que a gente tem dentro do corpo. Então, na verdade, ela tem uma perda de calor, por isso que a gente bota ela em berço aquecido. Pra quem não sabe, quando as crianças nascem, a gente coloca num berço que parece tipo uma chapinha, assim, em cima, que emite calor. Isso tudo pra não perder. Passou essas 12, 24 horas de vida do bebê, ele começa a ter um
vida
corpo
normal.
É, ele passa a ser que nem a gente. Então ele começa a perder calor e ganhar calor igual a gente. Então, um dia abafado como hoje, a gente vai às vezes fazer ali a avaliação no hospital da emergência. Então, as crianças com três calças, né? Eu sempre comento com a mãe: mãe, bota três calças e sai na rua, vê o que tu vai achar. Não digo nem no verão, digo até no frio. Não é nem confortável. As crianças, elas choram por qualquer
precisam
coisa.
Se mexer.
Doutor, depois esse com soluço. A gente fica tirando a roupa, o pé fica gelado e aí
é muita coisa.
É frio,
né?
Doutor.
Então, na verdade, assim, ó, criança tem que ter um bom senso da roupa. Então, assim, cobertor no verão, nem pensar. Aí tem a questão do ar-condicionado que a gente tava comentando aqui, né? O ar-condicionado, ele tem uma coisa muito boa que tu regula mais ou menos a temperatura que ele vai ter.
Com então... exceção do nosso aqui no estúdio.
Aqui é ou freezer ou calor. Então, na verdade, assim, tem essa questão de ser bom, porque daí tu evita essas coisas do calor. Ontem mesmo, eu acho que 90% dos pacientes que eu atendi no consultório eram questões de alergia por conta do calor, né? A maioria por conta do calor ou por conta das festas de fim de ano que acabam comendo coisas diferentes, né? Então tudo isso, o calor dá uma atenuada. Só que assim, atenuada não, uma acentuada. Então na verdade a gente atenua com o ar. Então assim, conseguir fazer essa atenuação com o ar é uma coisa muito boa. Só que o ar, ele resseca muito, vias aéreas, né? A gente percebe que a gente respira pior no ar-condicionado. O ideal seria a gente umidificar o ambiente. Então ter sempre um umidificador no ambiente que o ar tá ligado. A temperatura ideal para um bebê seria não baixar muito de 25, 26 graus. Então, esses ar que a gente deixa 21, 18, isso aí não é benéfico
para crianças. E para crianças um pouco mais de idade, tipo 5, 7, 8 anos?
As crianças maiores até elas toleram melhor, né? Mas assim, até 5 anos a gente tem que pelo menos manter uns 25,
temperatura,
né?
Temperatura ideal para adultos?
Para adultos, o ideal seria 23,
para homens,
né?
É abaixo de zero. E para as mulheres,
os homens são mais
caros. Menos 3.
desculpa a brincadeira, mas é que a briga, as brigas em escritórios é.
A Lu
gigante.
É a nossa exceção. A Lu, é. A Lu tá no grupo dos homens. Ela tá sentindo muito calor, né?
Por isso eu me entendo bem com o meu colega Nardi da sala ao lado. Mas nós quase congelamos.
Eu acho que a Lu não deve brigar muito com o marido em casa. É.
Não, ali é o contrário. Ele quer ele o ar mais quente.
Ah. A gente nunca consegue, não, né?
É, a lei do equilíbrio.
Então isso é ruim. Em repartição pública a gente vê muito, né, que as pessoas têm sensações diferentes. Isso, óbvio, é diferente. Cada um tem que achar o seu limite. Então, assim, ver... é que a criança acima de 5 anos, ela já tá naquela fase que ela consegue verbalizar: mãe, tô com muito frio. Ou mãe, ainda tô com muito calor. Então, na verdade, vai do bom senso mesmo, né? Assim, os bebês não sabem verbalizar, a gente tem que ir pelo que a gente acha. Então, assim, 25, 26, deixar pra dormir, assim, só uma calça, uma blusinha e deu, né? Assim... Pode botar uma meinha também, né, assim, mas não entrochar.
Só com ar. Só com ar.
É, não dá pra dar uma entrochada na criança, porque não adianta, eles vão sentir calor igual, né.
E essa umidificação do ambiente que você coloca, não tendo um umificador, pode ser um copo d'água, uma bacia com
uma
água.
Uma bacia com água seria o ideal, então, né. Às vezes a gente pode pendurar toalhas
que
úmidas.
Que seja pequenininha pra criança não brincar e se afogar, né.
Não. Falando em afogar, criança pequena pode tomar muito banho, assim? Como é que é essa história do banho? Porque adulto tá morrendo de calor. Não sei, tô perguntando, né? Porque criar filhos hoje, né? Tá tão diferente
é cheio,
de antigamente que a gente... É um dilema hoje,
na verdade,
né?
O dilema que eu tô encontrando hoje aqui em Teutônia, principalmente, que é onde eu tô fazendo consultório pela primeira vez. Até então eu só trabalhava em hospital. Então o dilema que eu tô vendo é que, assim, as crianças, elas não podem chorar. Chorou,
é
o problema, assim. Mas, doutor, eu vou dar um paracetamol porque ela tá chorando, sabe? Então, assim, teve uma mãe esses dias que me disse: doutor, eu vim aqui porque me falaram que o senhor usa uma medicina alternativa. Eu falei: medicina alternativa? Não é medicina, é medicina baseada em evidência. Existe um grande problema que talvez os médicos estejam com pouca paciência e estão tacando remédio nas crianças pra evitar.
Resolver logo.
As minhas
os
consultas...
médicos e as mães, né, doutor?
É. As mães adoram.
As mães também,
né?
Têm pouca paciência.
Tem mãe que me odeia porque eu não dou remédio, assim. Tem mãe que me ama. Então, eu não vou achar né, uma unanimidade. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter bom senso. As crianças, elas choram por qualquer coisa. Às vezes é por calor, né? Tem a questão do banho nos recém-nascidos enquanto tem o coto umbilical. Mas pode botar no banho? Me falaram que não podia molhar, senão vai infectar. Gente, o coto umbilical, ele infecta por... falta de banho, por sujeira, né? Assim, então, a criança ficar suja é que é o problema, né? Na verdade, assim, no verão não há limites para banho, eu acho, assim, porque as crianças, elas sentem mais calor, não por alguma diferença, mas sim porque elas brincam muito, elas estão saracoteando o dia inteiro, né? Então, assim, elas são pessoas que são como a gente, só que elas estão muito mais atividade que a gente. Então, esse é o grande problema das crianças. Suam muito, o suor às vezes dá alergia, o calor dá brotoeja. Então, a gente sabe que quanto mais a gente
quanto mais banho, melhor.
É, refrescadinho. Olha, o problema é banho de menos, né? Pelo amor de Deus. Assim, as crianças têm problemas geralmente com falta de higiene. Não
e por... ainda falando da parte respiratória, você falou antes que a maioria das consequências do ar são por questões respiratórias oriundas disso. O que, além da umidificação do ambiente, pode ser feito? Tem mais alguma prevenção que a gente pode adotar?
É, a gente poderia usar o soro, né, no nariz, que é uma coisa bem difundida por mim. Assim, eu já coloquei na minha página do Facebook alguns vídeos, pais fazendo. Eu comecei com um vídeo lá, assim, de um chinesinho, ou enfim, de um asiático.
Aquele
que eu não sei onde
vídeo
que...
repercutiu, né?
Bastante.
Chocou,
teve compartilhamento.
Muita gente.
E aí começaram a me mandar, as mães começaram a fazer. Tem umas que morrem de medo, então eu comprei seringas pro meu consultório e comecei a fazer. Isso é bom porque a gente vai primeiro tirando o problema do verão é que tem muita poluição. A poluição, ela se acumula, principalmente no nariz, e a gente tem que tirar isso, né? Então, assim, assim, umidificando também com o soro, a gente consegue...
Só explica resumidamente como é que é a introdução de soro.
Introdução
mesmo
de soro na narina, pra lavar.
Lavar a narina.
Isso aí, é jato de soro na narina. Quem quiser dar uma olhada, procura no Facebook lá, Fausto Steck, ou daí vocês vão encontrar que tem... Em algum lugar vai estar lá um videozinho que eu postei.
Com certeza, e é uma cena que num primeiro momento, assim, assusta. Pode chocar, assusta, mas depois você para pra pensar, ninguém vai se afogar,
mas,
né?
Mas doutora, não vai se afogar, não. Até hoje, não, ninguém morreu fazendo soro no nariz de afogamento.
Legal, vamos pro intervalo. Na sequência, vamos falar um pouco das alergias que você já citou do verão, as alergias de pele também, para ver como prevenir e o que pode ser feito.